Meus senhores, para depois podermos ter mais tempo até para fazer análise em geral. Não corto nada. Já estou bastante praticado em técnicas negociais que tentam vencer pelo cansaço. Temos um conjunto de matérias para discutir. Eu queria dar uma nota, não sei se está presente, presencialmente não está, online também não, mas fica uma informação geral relativamente à indicação do deputado Jorge Gabriel Martins, do Partido Socialista, como deputado suplente na nossa comissão, fica esse conhecimento. E eram, desse ponto de vista, as informações que nós tínhamos a dar no ponto número 1. No ponto número 2, houve um pedido do Partido Socialista para adiarmos a discussão e votação da especialidade da apreciação parlamentar, número 51. E por isso, desse ponto de vista, é um direito regimentalmente previsto para um grupo parlamentar poder dele usufruir. Então, este ponto ficaria para a próxima reunião da Comissão. Eu sei tanto quanto qualquer um dos presentes, mas tudo indica que pelo menos uma semana a 15 dias a Assembleia da República continuará em funcionamento e por isso tudo indica que nós continuaremos a ter a possibilidade de fazer o trabalho de especialidade deste diploma. Como está cá agora o senhor, o primeiro vice-presidente, o senhor deputado Carlos Gonçalves, se quiser vir para cá eu agradeço. Como veem, há uma enorme camaradagem entre a mesa e estamos todos bem no papel de cada um de quem estiver aqui neste contexto. E por isso passaríamos ao ponto 3, que eu sugiro, aqui até por indicação do Dr. João, que nós pudéssemos fazer uma discussão conjunta dos dois projetos de resolução relativas à descontaminação e prevenção de riscos ambientais. Um é o projeto número 1294 do Partido Socialista, o outro é o projeto de resolução número 1357 do PSD, e como têm os dois, são matérias conexas, faz sentido, do nosso entendimento, que pudessem ser discutidos quer em conjunto, quer depois validarmos a possibilidade de deles nascer um texto conjunto, como é óbvio, e isso aí serão os proponentes que poderão avaliar dessa pertinência. Mas assim sendo, se aceitassem podermos discutir em conjunto estes dois temas, eu iria passar em primeiro lugar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, creio que à Sra. Deputada Lara Martinho, para fazer a abertura e a apresentação do projeto de resolução número 1294 e depois ao PSD, não sei se é o deputado Nuno Carvalho. Sim. Então, força, ainda sobre o ponto anterior.
Eu sei que não me saberá responder quanto a isto, mas eu só queria deixar claro que nós temos o entendimento de que, até porque senão podia-se dar o caso desta apreciação parlamentar que o PSD fez poder não ter lugar ou não ser concluída nesta legislatura, deixar claro que existe aqui, enfim, a disponibilidade, caso essa possibilidade aconteça, da parte de todos os grupos parlamentares, essa é a interpretação que nós fazemos, para tratar deste assunto numa próxima reunião, presumindo que ela possa vir a ocorrer na próxima semana. Apenas para deixar claro esta matéria, porque acho que todos nós, naturalmente, queremos que daquilo que foi entendido na reunião anterior, que este processo seja concluído. É só isso. Terás será o Sr. Deputado Lídio Quadrado que fará a discussão da nossa parte no Sim. ponto em questão.
Queria, sobre essa matéria, referir-lhe o seguinte. Regimentalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem direito a pedir o adiamento da votação na reunião de hoje. Mas, regimentalmente também, o PSD tem o direito de requerer o debate deste projeto, no fundo, deste processo de especialidade, o debate e a votação, passado um adiamento, porque algo que foi revisto na última alteração do regimento foi a impossibilidade, que anteriormente era uma possibilidade, de haver aquilo que se poderia chamar um adiamento em cascata. E, no fundo, o mesmo diploma poderia estar meses à espera, porque vários grupos parlamentares, de forma sequencial, iam pedir adiamento. Ora, isso ficou impossibilitado com esta revisão do regimento, e creio eu, como disse bem, que não é a intenção de nenhum grupo parlamentar. Agora, acho que fez bem em sinalizar a matéria. Eu quis, na intervenção anterior, também dar a nota de que se prevê que pelo menos uma semana, mais duas semanas, haja trabalhos parlamentares e, por isso, em tudo nos parece que seja possível que nós consigamos concluir este procedimento em tempo útil e, por isso, antes da Assembleia ser dissolvida, como parece ser a intenção do Sr. Presidente da República. Passaria então a palavra à Sra. Deputada Lara Martinho para apresentar o projeto de resolução número 1294 e depois à Sra. Deputada Ilídia Pereira para... Quadrado, peço desculpa, para apresentar o projeto de resolução número 1357. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Esta nossa iniciativa recomenda ao Governo o reforço do diálogo com os Estados Unidos em matéria de descontaminação e medidas de prevenção de riscos ambientais. É uma medida relacionada com a problemática da base das lajes, com as questões ambientais na Ilha Terceira, que tem sido recorrente também nesta comissão ao longo dos últimos anos. E, acima de tudo, aquilo que nós pretendemos com este projeto de resolução é reforçar e reafirmar que é urgente a resolução total e completa de todas as situações que se situam na Ilha Terceira, independentemente de estarem dentro do perímetro atual da base das lajes ou fora dele, de apresentarem ou não um risco para a saúde pública e, portanto, aquilo que nós consideramos é que deve existir uma intervenção que efetivamente possa eliminar este passivo ambiental que existe na ilha e que tenha sido decorrente de ações ou omissões das entidades que, portanto, estabeleceram um acordo, acordos internacionais com o nosso país e que usufruíram daquele espaço. Evidenciamos, sem dúvida, algum... portanto, o trabalho que tem sido feito em parceria entre o Governo da República e o Governo Regional, num conjunto de, também de apoio muito significativo à autarquia da Praia da Vitória, em termos do reforço do abastecimento de água e de todas as obras que têm a ver com a monitorização do abastecimento de água neste concelho, bem como as análises que são realizadas semanalmente para poder controlar e efetivamente termos a informação atempada da qualidade de água que os praienses consomem na Ilha Terceira. Aquilo que também constatamos pelo último relatório é que em 2020 não existiu qualquer ação por parte dos Estados Unidos em termos de descontaminação e isso preocupa-nos muito, até porque das análises efetuadas há uma degradação da qualidade de água em dois dos locais identificados e, portanto, nós consideramos que é fundamental de facto recuperar-se o acompanhamento destas questões e a implementação de medidas efetivas que permitam a proteção do ambiente e a preservação dos recursos naturais. Aquilo que também salientamos, e esse é um ponto que nós consideramos importante, haver aqui uma ação mais efetiva por parte dos Estados Unidos da América, prende-se com os atuais sistemas de tanques de combustível subterrâneo e à superfície, que são particularmente sensíveis e que pela sua dimensão e também pelo potencial risco que comportam para o meio ambiente, exigem também aqui uma monitorização permanente das suas fragilidades e um trabalho de melhoria das suas condições infraestruturais. E do trabalho que fizemos ao longo destes últimos meses, aquilo que também constatamos é que em outras bases norte-americanas em que existe este sistema de tanques de combustível, foram introduzidos sistemas de contenção secundária, sistemas inovadores de detecção de fugas ou sistemas de dupla proteção antifugas e consideramos que seria muito importante que estes sistemas fossem também implementados nos tanques que existem ainda junto à base das lajes. Além deste ponto, voltamos a reforçar a urgência da retoma da monitorização e das ações de limpeza e reabilitação portanto, estas ações, e este é um ponto muito relevante para nós, são independentemente destes locais terem um impacto ou não neste momento para a saúde pública da população, mas é fundamental que sejam descontaminados estes locais que já foram identificados. Também reforçamos a importância da realização de reuniões periódicas de peritos portugueses e norte-americanos para o acompanhamento da situação de contaminação na ilha que reforce também os mecanismos de informação e transparência públicos, que é sempre uma questão que temos vindo a salientar e que é fundamental para que a população a Soriana possa acompanhar o trabalho que está a ser desenvolvido em termos de descontaminação e, portanto, este é um ponto que nós podemos também melhorar significativamente em relação a este dossiê. Sim, o Presidente, julgo que elenquei os principais pontos desta nossa iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Ilídia Quadrado, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, este é um assunto, como foi bem explanado pela colega Lara, este é um assunto que preocupa já há bastante tempo, estas preocupações têm sido apresentadas nesta comissão inúmeras vezes e por esse motivo continua a ser fundamental que se esclareçam e que se definam critérios e ações concretas sobre este assunto. Já foi aqui referido hoje, não vou referir tudo o que já foi dito, mas há aqui neste acordo há, sem dúvida, uma relação positiva, portanto, ainda na última reunião da Comissão Bilateral Permanente que decorreu nos Estados Unidos no final do mês de julho, isso foi novamente referido. Este é um assunto que está em cima da mesa, de facto. No entanto, preocupa-nos que essa preocupação esteja sempre presente, mas depois na ação concreta não vejamos, por assim dizer, essa mesma boa vontade. Ou seja, tenho a certeza que ambos os países, evidentemente, estão preocupados com este assunto, mas parece-nos que há, e por isso reforço, esta necessidade de apresentar um plano em concreto para a descontaminação de todos os locais que estão contaminados, ou que possivelmente estão contaminados, com medidas específicas, com uma calendarização, com o financiamento, com transparência, portanto, de forma a podermos acompanhar todo este processo que preocupa os terceirenses em particular e os açorianos em geral. E por isso é que este projeto de resolução tem como objetivo, tal como o do Partido Socialista, acima de tudo, definir todo este processo, tornar mais claro. Sabemos que as reuniões têm acontecido, que já houve, entretanto, agora em 2021, para aquilo que foi referido nas atas da Comissão Bilateral, já a Comissão Técnica reuniu novamente. Tem essa boa vontade de resolver, só que achamos que não pode ser só por aí, tem que haver de facto uma atenção a este assunto que implique também aquilo que já estava previsto, inclusive na resolução aprovada em 2018 por esta Assembleia, relativamente, por exemplo, ao plano de revitalização económico da Ilha Terceira e que pretendia promover esta efetiva descontaminação dos solos e aquíferos do concelho da Praia da Vitória. E, portanto, por esta razão, consideramos que é muito importante que o Governo, de forma transparente e de forma assertiva, nos apresente e, portanto, disponibilize à Assembleia todo este plano que possa permitir que esta descontaminação possa ser responsável, evidentemente, que tenha medidas específicas e que, evidentemente, atue na defesa da saúde humana e do ambiente, que é isso que nós pretendemos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições para intervenção. Não havendo, queria colocar aos dois grupos parlamentares a seguinte questão. Que, do ponto de vista procedimental, seguindo o trâmite normal das iniciativas, as duas iniciativas seguiriam agora individualmente para o guião de votações da próxima sexta-feira. Sendo aprovadas nesse guião de votações, regressariam à Comissão para depois haver um processo de especialidade e poder-se encontrar um texto comum. Eu questiono se nós temos que fazer este percurso ou se é possível um entendimento prévio dos dois grupos parlamentares para, se, na próxima reunião, já haver um texto comum e depois, na sexta-feira da próxima semana, se levar a votação, sendo estas as duas iniciativas sendo fundidas numa única apenas, no guião de votações da próxima semana já seria a votação da deliberação da Assembleia e não uma votação na generalidade, já seria uma espécie, permitindo-me a analogia, uma votação final global. Pergunto qual é o processo que preferem. Parece-me que o segundo é mais rápido que o primeiro. Nos garantiria que na próxima sexta-feira, na sexta-feira da próxima semana, poderíamos ter o processo concluído. O outro não é tão garantido assim, poderá durar mais uma semana. Agora, não sei se há a perspectiva entre os grupos parlamentares de poder ter aqui um texto conjunto sobre esta matéria ou não. Queria também alertar uma consequência que existe, que é, havendo um texto conjunto, na verdade será um texto de substituição das iniciativas. É isso que estamos aqui a falar, para ficar também claro do ponto de vista procedimental. Sr. Deputado Alana Martins.
Sr. Presidente, nós gostaríamos de levar à votação a nossa iniciativa e, portanto, não invalidando que depois cheguemos a um texto comum na outra semana, e também a perspectiva é que pelo menos mais uma reunião teremos e teremos depois essa possibilidade.
Portanto, é um direito que assiste ao Partido Socialista, a partir do momento que é exercido, o PSD fica sem hipótese também de fazer diferente, e por isso então irão os dois para a guia de votações na próxima sexta-feira, logo veremos como agir após o resultado dessas votações. Passávamos então agora ao ponto número 5, a discussão e votação do parecer da proposta de resolução número 30, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República Centro-Africana sobre cooperação no domínio da defesa, um acordo que foi assinado em Bangui, 8 de dezembro de 2019, e o seu deputado, o autor do parecer, o seu deputado Nuno Miguel Carvalho, a quem eu passo a palavra para apresentar o parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei breve, até porque...
O âmbito... Olha, eu tenho aquele seu lembrete para eu preencher aqueles formulários lá da minha deslocação a Estrasburgo, mas não era suposto que eles mandassem o formulário, é que eu não recebi.
Muito obrigado. Eu estava a dizer então que este âmbito, o âmbito deste acordo é sobejamente conhecido, o resto com significativo mérito para aquilo que tem sido o desempenho das tropas portuguesas naquilo que é uma ação de paz e segurança fundamental no continente africano, em particular na República Centro-Africana, e que de resto até demonstra uma capacidade de complementar-se a nível dos espaços geopolíticos que vão para lá da nossa esfera habitual, digo eu, nossa esfera habitual do ponto de vista das prioridades diplomáticas. E neste caso também resultou daquilo que foi uma iniciativa em que a própria envolvimento diplomático de França também foi bastante importante. E por isso aí, nesse mesmo modo, este acordo reflete precisamente essa colaboração neste âmbito, neste pilar de paz e segurança em que Portugal também se envolve, e aqui neste caso na República Centro-Africana, com, se me permitem os senhores deputados, um particular destaque dentro de todos os âmbitos que aqui estão mencionados neste acordo de colaboração. Há aqui também um aspecto significativo a salientar por parte daquilo que é a presença das tropas portuguesas e da sua capacidade de envolvimento com a população local, até no sentido construtivo e cooperante com as diferentes comunidades, e com relatos que, se os senhores deputados alguma vez tiverem a oportunidade de ouvir, de certeza que nos deixam orgulhosos da forma como Portugal está a saber desempenhar esta missão, num sentido que vai para lá da paz e segurança, mas que entra também naquilo que é uma perspectiva de colaboração muito cooperante com a população local, e daí esta aceitação tão grande que Portugal tem conseguido ter, que de resto, sem essa perspectiva e essa dimensão, nenhuma missão militar hoje em dia terá o sucesso que esta tem tido, e de facto esse aspecto que queria salientar, dessa característica da nossa presença militar, é bastante importante e revelador até da nossa forma de estar no mundo, e neste aspecto também, desta nossa presença militar na República Centro-Africana. Muito obrigado.
Questiono se há vontade de intervenção. Não havendo, passaremos à votação deste parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6, de discussão e votação do parecer da proposta de resolução número 31, que aprova o acordo de parceria e cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros e a República de Singapura, acordo feito em Bruxelas a 19 de outubro de 2018, cujo seu deputado, autor do parecer, o seu deputado Eduardo Teixeira, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também vou tentar ser o mais breve possível. Isto resulta do acordo de parceria e cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros e a República de Singapura, como disse, aprovada em 2018, em que o Governo nos apresenta, a 29 de outubro deste ano, à Assembleia da República, sob a forma de um projeto de resolução. Resulta no facto de um objetivo de manter entre as partes um diálogo abrangente e promover a cooperação em múltiplos setores de interesse comum, no sentido também do reforço das relações bilaterais, que passa por, entre a União Europeia e Singapura, que passa pelas questões de direitos humanos, pela questão de distribuição de armas de forma maciça, da luta contra o terrorismo, mas também engloba acordos de cooperação noutros domínios, nomeadamente a saúde, o ambiente, alterações climáticas, energia, fiscalidade, educação, cultura, trabalho, emprego e outras questões sociais. Também ao nível de cooperação judiciária, branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e criminalidade organizada e corrupção. O acordo de cooperação é pelo prazo de 5 anos e eventualmente renovável por períodos de um ano, caso não seja denunciado. Nesse sentido, e nestes termos, propõe-se à Comissão dos Negócios Estrangeiros o parecer desta proposta de resolução penso que está em condições de ser votado em plenário da Assembleia da República, se aprovado nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiono se alguém quer intervir sobre este ponto. Não havendo nenhuma indicação nesse sentido, coloco então à votação o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora ao ponto 7, que a sugestão é que seja feita em conjunto a apresentação do ponto 7 e do ponto 8, porque o parecer é conjunto também. O parecer que é relativo à aprovação da alteração ao tratado que criou o mecanismo europeu de estabilidade entre os Estados-membros da União Europeia Económica e Monetária. E existe também um acordo relativo às transferências e mutualização das contribuições para o Fundo Único de Resolução entre os Estados-membros da União Económica e Monetária. O Sr. Deputado José Mendes foi o deputado autor do parecer e passo-lhe a palavra para poder apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, este é um parecer conjunto das duas propostas de resolução que nos foram submetidas pelo Governo, começando pela proposta de resolução número 32, que aprova a alteração ao tratado que criou o mecanismo europeu de estabilidade entre os Estados-membros da União Económica e Monetária. Este mecanismo existe, salvo erro, desde 2012, tem sido estabelecido por um tratado internacional multilateral, essa foi a figura utilizada, constituído um instrumento essencial à preservação da estabilidade da área do euro. Com o acordo que altera o tratado, após decisão de revisão dos chefes de Estado e de Governo na Cimeira do Euro, em dezembro de 2018, procura-se tornar este mecanismo mais de europeu de estabilidade, mais eficaz e adequado às necessidades atuais da União Económica e Monetária. Assim, o acordo em análise nesta iniciativa procede também à revisão do conjunto de instrumentos para assistência financeira, a título cautelar, de forma a possibilitar uma ação atempada e mais eficaz na resposta a crises económicas e financeiras, e aumenta o nível de mutualização do Fundo Único de Resolução, permitindo reforçar o potencial de utilização do mecanismo de apoio comum. Na sequência, a proposta de resolução número 33 aprova a alteração do acordo relativo à transferência e à mutualização das contribuições para o Fundo Único de Resolução entre os Estados-membros da mesma União Económica e Monetária. Celebrado também em janeiro de 2021 janeiro de 2021 e 8 de fevereiro de 2022. Este acordo é um elemento essencial da construção da União Bancária e do Mecanismo Único de Resolução, que é o sistema europeu responsável pela resolução de bancos não viáveis. Um tema que, de resto, nos é bastante familiar. Assim, o Fundo Único de Resolução tem por objetivo apoiar a resolução dos bancos através de aporte financeiro, depois de esgotadas outras opções, nomeadamente a recapitalização interna, sendo integralmente financiado por contribuições das instituições do sistema bancário. A iniciativa do Governo em análise destaca que a obrigação de pagamento de contribuições encontra-se estabelecida na legislação da União Europeia, competindo às autoridades nacionais assegurar a sua cobrança. A remessa destas contribuições para o Fundo Único de Resolução foi posteriormente definida através de uma convenção internacional entre os Estados-membros, que estabeleceu ainda as regras para a mutualização das contribuições. E, nesse sentido, a alteração proposta desenvolve o nível de mutualização do fundo e permite aumentar também o potencial de utilização deste mecanismo de apoio criado com a alteração do Tratado do Mecanismo Económico Europeu de Estabilização. Dito isto, a minha proposta é que a Comissão de Negócios Estrangeiros decida no sentido de considerar que as duas propostas de resolução estão em condições de serem votadas no plenário da Assembleia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Questiono se alguém quer intervir sobre a matéria. Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para agradecer o parecer. E já agora também deixar apenas uma pergunta, até pela relevância, não sei se eventualmente o Sr. Deputado que estudou a matéria pode ajudar ou não, os juros que atualmente Portugal paga com maturidades que não é à volta dos 20 anos, já por ser uma grande vantagem, face àquilo que pagava no tempo, ou em alternativa se pagaria ao FMI, se o nosso Sr. Deputado tem noção da diferença dos juros que atualmente Portugal consegue aceder através deste mecanismo face àqueles que teria que aceder se necessitasse através do FMI, a diferença de custo entre os dois juros, ou não sei se consigam ou não aprofundar essa matéria, porque ela certamente é relevante, que o FMI seria maior. Mas pronto, sabemos por princípio que sim, mas seria certamente um contexto relevante aqui para a informação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Mendes.
A situação é com certeza vantajosa, não tenho os números, com certeza não é. Seria uma pergunta eventualmente para ser colocada ao Governo.
Srs. Deputados, coloco por questão, se há mais pedidos de intervenção, não havendo, coloco a votação este parecer conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Queria cumprimentar os senhores deputados relatores dos três parceiros por dois motivos, por os terem aprovado por unanimidade e, acima de tudo, por os terem feito em tempo recorde, porque estes diplomas baixaram recentemente à Comissão, fruto do contexto que vivemos, e pretendem ser votados na próxima sexta-feira, e daí o terem feito neste tempo recorde também estes parceiros é um motivo que merece ser reconhecido. E agora passo a vez ao Sr. Presidente. Ainda não? Sim, vamos começar agora um outro, que é o ponto 9.
Muito obrigado, caros colegas. Cumprimentos a todos. Muito obrigado, Pedro Filipe Soares. Vamos entrar então no ponto 9, apresentação e deliberação sobre o voto 635-14 do PSD, de preocupação sobre o avanço das forças rebeldes talibãs no Afeganistão. Isto são uns pontos que não são propriamente o último grito em matéria de moções, tendo em conta a evolução da atualidade política internacional. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E pegando, se me permite a expressão, pegando exatamente as suas palavras, este voto deu entrada já ainda no mês de agosto, e enfim, temos aqui uma condução de trabalhos que nos vai às vezes levando a que os votos possam ter um determinado desenquadramento. Contudo, considerando a pertinência deste Parlamento de se poder manifestar sobre esta matéria, que infelizmente terá um incontornável contexto internacional no futuro próximo, imediato, e quem sabe até de longo prazo, com impactos significativos para aquilo que é também o posicionamento da política europeia, a política externa europeia e, naturalmente, por essa mesma via, a política portuguesa, consideramos que este voto mantém a sua pertinência e evidentemente, com muito particular destaque para a preocupação que deve acompanhar no que diz respeito àquilo que é a matéria dos direitos humanos e do cumprimento do direito internacional humanitário, consequentemente, naturalmente, do direito internacional humanitário. Daí, o PSD ter, por assim dizer, se me permite a expressão, repescado este voto para que ele pudesse ser deliberado, considerando a pertinência do tema e, infelizmente, da forma como ele estará de forma mais permanente nos futuros tempos naquilo que são as preocupações da nossa política externa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Não sei se alguém deseja falar. Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que é claro que isto consubstancia preocupações que nós temos relativamente à situação no Afeganistão, mas também não deixa de este voto que agora estamos aqui a apresentar e a discutir, que fica obviamente para a memória futura sobre a intenção do PSD, como aconteceu já com outros partidos que apresentaram outros votos que foram discutidos 3 meses depois, em que a situação no respectivo país deu várias voltas, com sentidos, enfim, muitas vezes naquilo que se previa, noutras vezes aquilo que não se previa. Este revela a preocupação que todos nós tínhamos relativamente àquilo que veio depois efetivamente a acontecer. No entanto, não deixa também de... aproveito só para dizer isto aqui, obviamente o partido do PSD, como todos os partidos que apresentam votos, têm este mérito, mas não deixa de revelar um certo desfuncionamento relativamente à aprovação dos votos aqui na nossa comissão, porque perdem às vezes tanto a atualidade que se torna um exercício quase irrelevante. De qualquer maneira, fica sempre a memória futura. Era só isto. só que queria referir, porque eu acho que é importante até para os trabalhos da Comissão, porque é importante manter, conseguimos manter uma certa atualidade, não depende, é o próprio mecanismo de funcionamento, mas pronto.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou tecer comentários sobre a parte temporal, não tenho nada a acrescentar sobre essa matéria, mas queria fazer algumas considerações sobre o conteúdo do voto. Nós temos divergências conhecidas e públicas com o PSD no que toca ao processo que levou à entrada da NATO no Afeganistão. Não é sobre isso que versa este voto e por isso nós estamos genericamente de acordo com ele. Não faz sentido, parece-nos a nós, a Assembleia da República estar a aprovar um voto que tem três considerações finais, em que a segunda, em particular, é manifestamente datada. Ela refere-se ainda à existência de um governo afegão que já não existe, à medida que, nós estamos agora a discutir. E por isso parece-nos que a primeira e a terceira fazem sentido, a segunda não faz sentido que seja aprovada nestes termos, e daí a minha sugestão é que possa-se... Mas esse é um direito que o PSD tem, não é? Mas que o PSD retire esse ponto 2, não é um ponto 2, a consideração, o segundo parágrafo da parte das considerações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Carvalho deseja usar a palavra. Ah, o Sr. Deputado João Oliveira, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou passar também por cima das questões relacionadas com os efeitos naturais do decurso do tempo face ao momento em que o voto foi apresentado e àquilo que ele hoje pode conter de menos atual relativamente ao desenvolvimento da situação, mas eu julgo que essa questão também, de alguma forma, pode ser resolvida e bem resolvida se desta discussão resultar alguma coisa que possa contribuir também para uma substituição do texto, de maneira que o voto possa ser eventualmente considerado de outra forma. Eu admito que naturalmente, o PSD não convirja com o PCP na apreciação sobre um conjunto de elementos que nos parecem muito relevantes a propósito desta questão do Afeganistão, nomeadamente a necessidade de fazer um efetivo balanço daquilo que foi a intervenção militar da NATO, comandada pelos Estados Unidos, da intervenção militar e da ocupação do Afeganistão, não apenas em termos de consequências para o povo afegão, mas da própria desestabilização de toda aquela região. Talvez se exigisse também um balanço relativamente às decisões de participação naquela ocupação do Afeganistão pelas forças da NATO, e particularmente quanto à questão que ficou particularmente evidente depois da decisão norte-americana de abandono do território afegão, com a justificação de que aquela intervenção militar justificava-se enquanto havia interesses dos Estados Unidos a defender, a partir do momento em que eles deixaram de estar postos em causa, deixou de haver necessidade de intervenção militar, e portanto acho que isso devia justificar alguma reflexão relativamente à intervenção de Portugal e à participação de Portugal numa ocupação militar de um país estrangeiro que visava efetivamente defender os interesses norte-americanos. Isso não nos parecia à primeira vista que essa fosse uma incumbência do Estado português. Talvez valesse a pena fazer também esse balanço, admito que o PSD possa não o querer fazer, mas o que era importante, mais do que fazer uma apreciação relativamente ao sentido que o povo afegão deve dar aos destinos do seu país e das suas vidas, acho que valia a pena considerar o posicionamento do ponto de vista nacional e do Estado português face às perspectivas de solidariedade e de cooperação para com o povo afegão que o Estado português deve assumir e que não são exatamente coincidentes com a matéria relacionada com a cooperação entre os Estados e governos, naturalmente com orientações políticas muito distintas e compreensão dos direitos dos seus povos muito distintas. Não tenho a ideia de que esta, digamos assim, esta desadequação temporal do texto do voto tenha que determinar a sua o seu decaimento, mas acho que talvez pudesse valer a pena que da discussão que nós hoje aqui façamos possam ser encontrados alguns elementos de substituição do próprio texto que o PSD possa considerar para que possa ser deliberado na Comissão um sentido de voto que corresponda efetivamente a algum elemento de maior atualidade e adequação face à situação que hoje existe.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. De facto, há aqui um problema de total perda de oportunidade. Mas a responsabilidade não é do PSD. É que estes acontecimentos ocorreram numa altura do ano, precedeu as férias grandes. O PSD apresentou, durante as férias parlamentares, 11 de agosto, este projeto de resolução. E, portanto, isto é um incidente que pode ocorrer, ainda por cima, diante de uma realidade que, como todos nós podemos testemunhar, se desenrolou a um ritmo vertiginoso. Os seus deputados evidentemente são soberanos. Eu acho que votar contra o projeto do apresentado pelo PSD tem um significado político que não é aquele que corresponde ao pensamento da Comissão. Por outro lado, aprovar este papel agora também é um pouco absurdo, tendo em conta que estamos a falar sobre realidades transatas, que não tem qualquer dualidade. Não sei qual é a solução que os seus deputados propõem. Talvez o Sr. Deputado de Carvalho tenha uma ideia, ou retirar, quer dizer, como é evidente, não se pode votar contra este voto, porque ele é um voto que julgo que está mais ou menos em linha com o pensamento maioritário da Comissão. Portanto, a solução tem que ser uma que não tenha um significado político, ou então aprovar uma coisa desatualizada. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que é possível aproveitar, até na sequência daquilo que foi dado como sugestão da parte do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, aproveitar uma parte do voto que se mantém atual e retirar a parte que não se mantém atual. Designadamente, até, enfim, nestes últimos considerandos, por assim dizer, da parte deliberativa, nesta parte deliberativa, por assim dizer, há aqui um segundo parágrafo que, efetivamente, está totalmente desenquadrado. Porventura, retirar este segundo parágrafo, e há aqui ligeiros acertos a serem feitos na parte do corpo do documento, que eu creio que poderão permitir que o texto se mantenha atual. Acima de tudo, também porque, no mesmo sentido, este Parlamento também não debater e não deliberar e não manifestar a sua vontade, como disse o Sr. Presidente, se me permite dizê-lo, e bem, sobre um tema que até reúne amplo consenso, e temos um documento que possamos aproveitar no sentido de manifestar esse consenso, o Grupo Parlamentar do PSD está totalmente disponível para fazer essa alteração, no sentido dele ser adaptado e de se manifestar politicamente, uma vez que não há outro. Se houvesse outro, enfim, seríamos os primeiros a não ficar local.
O que é que acha da seguinte sugestão? Atualizar isto, tão somente. Atualizar, tanto na parte da declaração, como na parte resolutiva. Só uma atualização, porque depois, sobre o sentido de voto, já sabe que uns votaram de uma maneira ou outra de outros, mas parece-me que esta matéria é de molde concitar um amplo consenso. Portanto, já agora, só retirar o aspecto caricato de estar um pouco desatualizado e que a responsabilidade nem sequer pode ser imputada ao PSD. É da natureza das coisas. Eu acho que sim. Para a semana conseguem fazer isso? Uma semana? Muito bem. Senhores deputados, entramos outra vez no ponto sempre sensível e polémico das atas. Felizmente hoje beneficiamos do concurso do Sr. Deputado Paulo Pisco. Temos as atas 91 e 92, correspondentes aos dias 21 de outubro e 28 de outubro. Sr. Deputado, fiscalizou isto tudo ou não?
Tudo.
Está impecável. Sr. Deputado, essa é uma questão de confiar na palavra do Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Deputado, quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, eu tenho a firme convicção. Sr. Deputado, pela palavra para?
Para o último ponto, Sr. Presidente, quando lá chegar.
Últimos, outros assuntos. Ok. Eu tenho a firme convicção, Sr. Deputado, que esta não é a nossa última reunião, pelo que me vou despedir de todos, até à próxima semana, à altura em que vamos então finalmente concluir nesta legislatura as nossas incumbências. E entramos no 11º ponto, outros assuntos. E o Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para anunciar-lhe e aos colegas da Comissão que vamos dar entrada de uma pergunta que eu penso que é oportuna, não só para o PSD, como também para os colegas das outras bancadas, que têm a ver com as ligações aéreas no Natal para a nossa imigração na Venezuela. Nós não temos ligações diretas e a explicação sempre foi dada porque o organismo da Venezuela não permitia. A verdade é que foi anunciada a semana passada três companhias aéreas de Espanha que passam a voar na altura de Natal, novembro, dezembro, janeiro, para a Venezuela. Portanto, já deixou de haver o problema do Covid. Aquilo que nós vamos realmente apresentar ao Governo, uma pergunta regimental, mas quase que forçar a que novamente a TAP insista junto às autoridades da Venezuela para conseguir aquilo que três companhias aéreas espanholas conseguiram. Como deve compreender, Sr. Presidente, é uma matéria que diz muito respeito à nossa comunidade, só para ter uma ideia, uma viagem hoje da Venezuela para Lisboa, passando por Istambul, que é a grande hipótese, são 11 horas de voo, 2.500 euros de cada bilhete. Portanto, a solução da TAP é a melhor. Esta é uma forma de confrontar o Governo com esta urgência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tudo o que disse ficará devidamente registado em ata. Sr. Deputado, não vendo, mas faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Só uma parte. Foi noticiado pela TAP que seriam retomados os voos a partir da segunda quinzena de novembro, só para consignar. Estamos também aguardando aqui a retomada dos voos por parte da TAP para a Venezuela.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Porto. Resta-me então agradecer a todos e até à próxima semana. Muito obrigado.